Há problema ambiental, mas também social, que tende a transformar o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina numa verdadeira lixeira de plástico a céu aberto. Ora, face à emergência climática e ao esforço que o Governo diz estar a fazer no que diz respeito ao combate às alterações climáticas, eu pergunto, Sr. Primeiro-Ministro, qual a abertura do Governo para reavaliar a forma como tem encarado estes graves problemas ambientais, nomeadamente a insistência incompreensível de levar o novo aeroporto para o Montijo, que representará um monumental erro a todos os níveis, mas sobretudo do ponto de vista ambiental. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, a pergunta é muito curta e muito objetiva. Há ou não abertura por parte do Governo para sujeitar a construção do novo aeroporto de Lisboa a uma avaliação ambiental estratégica? Por fim, Sr. Primeiro-Ministro, a Lei do Orçamento de Estado para 2020 determina que tanto o Estatuto dos Funcionários Judiciais como a integração do Suplemento de Recuperação Processual e a criação de um regime diferenciado de aposentação que fossem negociados com as estruturas representativas dos respectivos trabalhadores para que o processo estivesse concluído até ao final do mês de julho deste ano. Ora, julho já lá vai, agosto e setembro também, nós estamos praticamente no fim de outubro e até agora nada. E se a questão do estatuto pode ser mais demorada porque exige negociações com as estruturas representativas dos trabalhadores, o mesmo não podemos dizer no que se refere à integração do suplemento de recuperação processual. Aliás, a propósito deste assunto, nós tivemos a oportunidade de questionar a Sra. Ministra da Justiça em junho e, em resposta, a Sra. Ministra afirmou que o sindicato mais representativo do setor, aquilo que presumimos estar a referir-se ao Sindicato dos Funcionários Judiciais, seria da opinião que o suplemento de recuperação processual não deveria ser tratado separadamente, ou seja, fora das negociações estatutárias. No entanto, esse mesmo sindicato, imediatamente a seguir, veio esclarecer que sempre defendeu a integração do vencimento do suplemento de recuperação processual de imediato, reiterando que não carece de qualquer negociação estatutária. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, o que pretendemos saber é se o Governo vai cumprir esta norma do Orçamento de Estado para 2020 até ao fim do ano, pelo menos no que diz respeito ao suplemento da recuperação processual. Vou terminar, Sr. Presidente, apenas para fazer um comentário àquilo que foi sugerido ou dito pelo Sr. Deputado Telmo Correia, que não está cá presente na sala, mas que certamente nos está a ouvir. O Sr. Deputado Telmo Correia trouxe os verdes para a discussão a propósito de jogatanas políticas. E eu queria dizer ao Sr. Deputado Telmo Correia que os verdes nada têm a ver com o circo das birras absolutamente irrevogáveis que obriguem o Primeiro-Ministro a ter de alterar a lei orgânica do Governo para criar o cargo de Vice-Primeiro-Ministro, como fez o CDS de Paulo Portas, o Vice-Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Por favor.
Sr. Deputado, isso é uma proposta pública. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. Nós vamos continuar, naturalmente, a trabalhar. Felizmente, partimos de uma grande convergência quanto às questões de fundo, designadamente sobre a prioridade às questões que têm a ver com as alterações climáticas, com o bem-estar animal, a prioridade, obviamente, do transporte público, não só urbano e suburbano, mas o grande esforço de investimento na ferrovia, que está traduzido em todos os documentos de orientação estratégica, desde o PNPOT ao Programa Nacional de Energia e Clima e também ao novo Programa Nacional de Investimentos, como também está inscrito concretamente no Programa de Recuperação e Resiliência, com investimentos tão importantes como, por exemplo, a extensão a Loures do elétrico rápido que faz a ligação entre Odivelas e Loures, o desenvolvimento das redes de transportes públicos nas duas áreas metropolitanas e no Programa Nacional de Infraestruturas está mesmo previsto a criação, já no próximo quadro financeiro plurianual, de um novo transporte de natureza de metro numa cidade como Braga. Isto significa que há um compromisso sério, efetivo, contratualizado, em obra, para desenvolver, efetivamente, o projeto da ferrovia. Não coincidimos sob o mesmo ponto de vista quanto à melhor localização, até do ponto de vista ambiental, do aeroporto. Mas concordamos, por exemplo, que é fundamental relativamente à exploração de recursos naturais, proceder devidamente à sua avaliação. Portugal tem uma vantagem estratégica de dispor de um recurso natural absolutamente crítico para a transição energética, que é o lítio. Isso é, obviamente, uma vantagem do ponto de vista económico, mas é também uma enorme vantagem do contributo que nós podemos dar à escala global para gerir a transição energética. Mas, obviamente, a exploração do lítio, como a exploração de qualquer outro recurso natural, tem que ser feito calculando todos os valores ambientais com que, porventura, e por vezes, conflitua. Por isso, há decisões que o Ministério do Ambiente e Ação Climática já tomou, no sentido de excluir em absoluto a exploração do lítio em alguns locais, porque o conflito ambiental era altamente desfavorável à exploração do lítio, e decidiu proceder à avaliação ambiental estratégica relativamente à exploração do lítio. Convergimos também na prioridade que esta crise impõe reforçadamente ao combate à pobreza. E é por isso que um dos passos mais importantes que já assumimos nesta proposta de lei é que o subsídio de desemprego terá uma alteração estrutural, que é a garantia que o limiar mínimo do subsídio de desemprego deixa de ser o indexante de apoio social e passa a ser o limiar da pobreza, de forma a garantir que quem ao longo da vida contribuiu do seu salário para a garantia de um subsídio digno na eventualidade do desemprego, nunca estará abaixo do limiar da pobreza. E essa é uma mudança estrutural da maior importância, porque não estamos a falar de uma prestação extraordinária para fazer face a esta crise que estamos a viver. É uma alteração de fundo permanente que ficará para além desta crise e seguramente será uma das marcas mais importantes da Lei do Orçamento de Estado para 2021. E relativamente à administração pública, há passos importantes que vamos dar. É verdade, não vale a pena escondê-lo, que quer a evolução económica do ano 2020, seja quanto a uma inflação negativa, quer quanto à pressão orçamental que a resposta à crise impôs, obriga-nos necessariamente a recalendarizar o programa de valorização que tínhamos relativamente ao conjunto dos salários da administração pública. Contudo, não obstante a enorme crise que estamos a enfrentar, não obstante não haver um enorme aumento de impostos, não obstante não haver cortes nas pensões, não obstante não haver nenhuma dessas medidas que a direita adotou para fazer face às pressões orçamentais, nós vamos, a massa salarial no conjunto da administração pública vai aumentar em 2021 em 3,5%, seja por via das novas contratações, seja por via das promoções, seja por via das progressões. E seja também pela proposta que aqui apresentamos de regulamentar, desde já, o subsídio de insalubridade, em particular para os trabalhadores dos setores dos resíduos e do saneamento, que estão expostos a riscos muito significativos para a sua saúde, que são uma base essencial dos serviços essenciais prestados à população e que há anos se aguarda a sua regulamentação para que possam beneficiar em todos os municípios e também na administração central daquilo que só acontece em alguns municípios, como por exemplo o município de Lisboa. E o combate também que iremos prosseguir para a valorização geral dos salários. E há aqui dois compromissos políticos que assumimos muito importantes. Um é, não obstante a crise, manter a trajetória da convergência para o salário mínimo nacional para os 750 euros. Não ao ritmo que tivemos o ano passado, mas a um ritmo que é a média dos aumentos que tivemos na anterior legislatura. E também a garantia que pedimos, que protege 3 milhões de trabalhadores com a moratória da caducidade das convenções coletivas de trabalho, que assegura a proteção durante 2 anos, evitando que os trabalhadores sejam forçados a renegociar a contratação coletiva numa situação de fragilidade e que mesmo na situação de crise
obrigado, seja a sua posição
negocial reforçada para manter vivo o diálogo social e a negociação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, esperava vê-lo nos Açores, tive pena que não lá fosse ter connosco. Talvez tenha começado a compreender que era ali o fim do regime socialista, não só na região como aqui no continente. Sr. Primeiro-Ministro, surpreende-nos todos os dias, é verdade, todos os dias. E hoje dizer-se que está surpreendido com o Bloco de Esquerda. Quando em 2009, são palavras suas, disse assim: o Bloco de Esquerda é um partido oportunista, incapaz de assumir as suas responsabilidades. E hoje vem aqui lamentar-se que é um partido oportunista, incapaz de assumir as suas responsabilidades. Fazendo jus a um programa em que esteve, é a quadratura do círculo, Sr. Primeiro-Ministro. Mas disse também que este era o orçamento social que o país precisa. Palavras suas anteontem, já à noite, numa televisão portuguesa. Este é o orçamento que deixa 2,1 milhões de pensionistas sem atualização. 2,1 milhões não vão ter atualização este ano, enquanto se criam novas prestações sociais e o rendimento social de inserção continua a pagar tudo e mais alguma coisa por esse país fora, e os pensionistas veem o seu dinheiro justo de um trabalho de uma vida sem ser atualizado. Sem querer falar muito dos Açores, Sr. Primeiro-Ministro, mas ainda sobre os Açores, uma região onde mais de 200 mil pessoas ali vivem e onde quase 20% vivem de apoios e de prestações sociais. E agora vem dizer aos pensionistas que não têm dinheiro para atualizar as suas pensões, porque metade do país está a viver de subsídios pagos por outros. É aquilo que se diz: tirar a quem trabalha e dar a quem não quer fazer absolutamente nada. Mas também, Sr. Primeiro-Ministro, disse-nos que em 2019 todos os portugueses teriam médico de família. Todos. Não haverá um que não tenha. Pois no final de 2020 há 1 milhão de portugueses sem médicos de família. O mesmo número do que quando o Sr. Primeiro-Ministro António Costa entrou para o governo. O que é que este orçamento nos responde a isso? E aí o Bloco de Esquerda tem razão. Absolutamente nada. Porque não oferece uma única solução sobre os médicos de família para os portugueses. Mas não queria deixar, Sr. Primeiro-Ministro, de lhe dizer isto. Sr. Primeiro-Ministro disse-me a mim, no início desta legislatura, que este seria o grande combate contra a corrupção. E quando olhamos para este Orçamento do Estado, vemos que há um artigo sobre o combate à corrupção. Um artigo que se diz que vai tomar as iniciativas necessárias e as diligências que sejam adequadas para combater a corrupção. Parece brincadeira, mas não é. É o Orçamento do Estado em Portugal para 2021. O mesmo país que afasta o Presidente do Tribunal de Contas, que tira diretores da Polícia Judiciária, traz agora uma mão cheia de nada na luta contra a corrupção. Senhor Primeiro-Ministro, gosta de gráficos. Eu tenho aqui um para si também. É este. Este é o que o Governo Socialista dá na luta contra a corrupção este ano. Mas eu mostro a todos, para que vejam. É uma folha em branco na luta contra um dos males tão grandes que aflige este país. Não o viro só para a esquerda, viro para todos, para que vejam a vergonha que é um Orçamento do Estado que se dizia combater a corrupção e que nada faz nesse combate. Era isso que os portugueses gostavam de ver hoje, Sr. Primeiro-Ministro, respondido. Independentemente de quem vier a apoiar ou a aprovar este orçamento, há uma coisa que temos a certeza. Daqui a 6 meses, o seu governo não continuará em funções. E os portugueses vão exigir responsabilidades a quem aprovar este Orçamento do Estado.
Obrigado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Eu vejo que o Sr. Deputado ficou apaixonado pelos Açores. Devo-lhe dizer o seguinte: apesar de ser uma paixão tardia, mais vale tarde do que nunca, porque garanto-lhe que os Açores, que eu conheço há muitos anos, merece bem uma paixão. E é pena ter desperdiçado tantos anos sem essa paixão. Mas como é jovem, ainda está a tempo, e portanto aproveite, aproveite, porque os Açores são de facto uma joia na coroa da República Portuguesa. Agora, Sr. Deputado André Ventura, fiquei um pouco confuso sobre a sua preocupação com os pensionistas e a sua visão sobre as prestações sociais. Porque não sei se a sua preocupação